seja legal, mas não seja otária.
As pessoas que te perdem por não valorizar o quanto você é incrível.
Oi, meu povo! Tudo bem, paixão? Por que a gente tá vivendo em um mundo com tantas relações rasas?
Não demonstre sentimentos para os homens. Seja fria. Faça joguinhos. Que geração terrível a gente se tornou. Tortura não é entretenimento, tá? Vocês estão procurando um ficante ou a continuação de Jogos Vorazes?
Vocês confundem tratar ficante? Como se fosse tratar ficante como um saco de lixo que você rebola assim no chão? Eu sempre defenderei a instituição. Seja legal, mas não seja otária.
Existe uma regra aí das pessoas emocionadas. Como é que você pode ser considerada uma pessoa emocionada por fazer o básico do básico? As relações hoje em dia estão tão rasas, mas tão rasas. Você chama o cara pra sair e ele já fica assim:
meu Deus, ela está apaixonada por mim. A qualquer momento ela pode me pedir namorar.
Ah, meu filho, te chamou pra sair, pra tomar uma cervejinha?
Ser carinhosa com alguém que você está ficando não significa que você está apaixonada, que você está morrendo de amores.
Significa que você foi bem educada, né?
Tá faltando um pouco disso, educação nos relacionamentos.
Eu já sou apaixonada por mim, meu filho. Eu me acho uma mulher bonita, inteligente, brabíssima, educada, carinhosa. E eu não tenho medo de ser incrível pra alguém, porque eu já estou sendo incrível pra mim.
Agora sim, você perder um pacote desses, realmente você é um tremendo de um bobo.
E falar, ninguém perde por ser uma pessoa boa.
As pessoas que te perdem por não valorizar o quanto você é incrível.
Ah, mas o cara babaca comigo, eu tenho que ser babaca com ele.
Se o cara babaca com você, você não deveria nem perder seu tempo com isso. E nem muito menos se apaixonar por ele estar sendo babaca. Ele não te manda uma mensagem perguntando como é que você tá. Ele não te leva pra comer um lanche. Não te elogia. Não faz nada de romântico. Aí você jura que ele é o amor da sua vida. Você fica apaixonada pelo nada que ele te ofereceu. Tá sentindo falta do quê, minha filha? Das migalhas? Do mínimo? Da confusão? Da instabilidade que ele te causa? Da sua necessidade de precisar dar tudo pra ele e ele te oferecer nada? Amada, o cenário era completamente caótico. Vai fazer terapia que você tá procurando dor de cabeça. O negócio é o seguinte: por que as pessoas se apaixonam por alguém que trata elas mal? No final das contas, você não gosta dele. Você gosta da emoção que esse cara te causa. E não é emoção. O que você sente por ele é ansiedade, porque você nunca sabe quando esse cara vai ficar, quando ele vai embora. E ele não te oferece nada. E sabe o que é que eu tenho sentido cada vez mais? Com essa coisa de a gente tá tão acostumado e condicionado a acreditar que os homens são sempre uns babacas e...
homens, odeio homens.
A gente fica nas relações heteronormativas muitas vezes, fazendo aqueles joguinhos ridículos e não demonstrando e não sendo uma pessoa legal. Tipo, você não se abre e você não se permite viver alguma coisa legal porque você já tá traumatizada com outras pessoas e você não quer ser trouxa de novo. Eu sinto muito te informar. Você tá sendo mais trouxa ainda se você perder um cara bacana por conta de outra pessoa babaca que destruiu seu coração. Tipo, não faz sentido. Aí a gente fica se privando de sentir, fica naquela superfície rasinha da ficada que não evolui, que não acontece nada, porque a gente fica o tempo todo:
ai, não posso parecer emocionada.
Cara, quem foi que inventou esse título de pessoas emocionadas? Pra mim, uma pessoa emocionada é uma pessoa que ela é meio paranoica. Tipo assim, ficou e no dia seguinte já quer namorar. Às vezes eu faço isso. Não, mas por exemplo, eu posso até pensar, mas eu não vou falar. Tipo, eu não vou pedir a pessoa em namoro. É diferente, não
é,
amiga?
E a gente é emocionada pra dentro.
É emocionada pra dentro, exato. Isso é legal, é ser emocionada pra dentro. Agora, você começar com essa onda de:
nossa, eu tenho que tratar ele mal pra ele me valorizar, eu tenho que pisar nele.
Eu não tenho paciência. Pô, se eu tiver que fazer isso pro cara gostar de mim, eu vou sair de perto. Eu sou uma pessoa que eu sou muito gente boa com ficante. Eu não sou otária, tipo assim, ah, o cara tá sendo um babaca comigo, eu não vou ficar: ai, meu amorzinho. Mas, pô, a pessoa não fez nada de errado. Ela está ficando com você, ela não botou uma aliança no seu dedo e nem se comprometeu a ser fiel pra você. Porque já começa aí, ficante não é fiel, tá? Solteiro não trai, gente. Mas enquanto não tem uma aliança no meu dedo, a pessoa pode fazer outras coisas, a pessoa pode ficar com outras pessoas. Agora tem aquele nível de saber ser ficante e ser babaca. Tipo, se você não prometeu nada, tudo bem. Essa dinâmica de o tempo todo ser cruel com o outro e colocar uma muralha entre vocês, essa muralha nunca vai sair e a pessoa vai ter que ficar martelando ali pra quebrar o seu coraçãozinho de gelo. E aí, você não pode ser carinhosa, você não pode mandar uma mensagem tipo: ai, tô com saudade. Você não pode mandar uma mensagem chamando a pessoa pra fazer alguma coisa. Você não pode levar um presentinho pra pessoa, porque senão parece que tá super dimensionando a relação. Mas, tipo, se você tá ficando com a pessoa, não digo ficou uma vez na vida, mas você tá ficando, sei lá, 2 meses com aquela pessoa, tudo bem, vocês ainda não tem nada sério, você ainda não sabe se isso daí vai se tornar um namoro ou não. Mas por que você precisa ser tão cruel? Parece que é o tempo todo uma coisa de se colocar naquele lugar superior de eu só vou ceder se ele ceder. E eu não digo ceder, gente, no sentido de quando a pessoa tá demonstrando e você ainda fica muito travada, isso é surreal. Uma coisa é, o outro não tá demonstrando nada. Mas, tipo, por que você também não pode dar o primeiro passo? Eu sou muito gente boa com ficante, de verdade. Eu sou. Minhas amigas ficam assim,
ai, nossa, pra que você é tão gente boa com ficante?
Eu digo, cara, porque eu tô ficando com aquela pessoa. Eu tô me relacionando. Se não for um ficante, tipo, mequetrefe. Mas se for um ficante legal, cara, vamos, fé nos emocionados, pô. Uma vez, eu tava ficando com um cara, essa história é boa, de São Paulo. E eu ainda morava no Rio na época, e ainda não tinha apartamento em São Paulo e etc. E aí, cara, me deu uma vontade absurda. Eu ia ter, tipo assim, um trabalho lá em São Paulo, de estender um pouco mais pra eu poder ficar com ele. Eu estendi. Todo mundo ficou assim,
você vai mudar a sua passagem?
E eu, caraca, tipo, por que não? Eu vou perder de viver um momento, porque eu fico me blindando daquilo ali. E eu já sou uma pessoa que, naturalmente, eu me blindo muito, porque realmente eu sou muito traumatizada. Só que quando eu tô com a pessoa, eu faço questão de ser uma pessoa legal. E aí, ok, você é uma pessoa legal. Você elogia o cara, você é simpática, você é fofa, você é carinhosa. E o cara não aceita isso de uma forma boa. Aí a gente tem duas opções. Ou ele também é assim como você, é da dor da cabeça, traumatizado, coitado. Tem que ir de arrasta pra cima pra psicóloga. Ou, simplesmente, ele não te quer. E aí, eu acho que você começa a colocar o seu pezinho no freio. Mas não fica tão rígida a ponto de não poder fazer nada. Porque, senão, a gente nunca vai passar dessa superfície do ficando. E aí a gente tem aqueles pequenos romances intensos demais
que levam pequenos espaços de tempo
e acabam na velocidade da luz.
Você nunca consegue ficar muito tempo com a pessoa, você não consegue nunca evoluir porque você tá travada demais. Vocês sempre ficam nesse cabo de guerra esperando um ceder mais do que o outro. E aí você também fica nesse seu lugar de donzela, de
ai, eu sou a mulher, eu tenho que ser conquistada.
E ok, concordamos, mas você nunca pode fazer nada. Você sempre tem que esperar o cara te chamar pra sair, você sempre tem que esperar o cara ser carinhoso com você. Você nunca mandou uma mensagem dizendo assim, tô com saudades. Ou manda uma mensagem, tipo, elogiando ele. É sempre uma coisa, tipo assim, engessada. Porque você tá muito sofrida e muito traumatizada por conta de outros caras que machucaram você. E eu sinto muito te informar. Quando você é demitido, você nunca mais olha e diz assim,
ai, eu nunca mais quero trabalhar, porque eu já fui demitida na vida.
Você vai continuar querendo trabalhar, você vai pra outro trabalho. Então assim, por que com relacionamentos amorosos você tem que ficar o tempo todo,
ai, me machucaram muito, eu vou ser sempre infeliz no amor?
Não, dá uma oportunidade. Agora, se você fica aí travadona, filha, aí você nunca vai conseguir realmente. Mas ok, você dá e você recebe, aí é uma relação recíproca. Mas não é pra ser caridade. Eu não consigo entender. Juro, não entra na minha cabeça. Como é que você pode gostar de uma pessoa que não está nem aí pra você, que é literalmente um babaca com você? Por que você se apaixona por isso? Em que momento a gente se perdeu e que é interessante? Por que você acha que tá apaixonada por ele quando, na verdade, isso não é paixão? Isso daí ele tá ferindo seu ego. E aí você fica muito condicionada naquele joguinho de, já que ele não está me tratando bem, eu vou começar a não tratar ele bem também. E aí eu vou desperdiçar uma energia lascada aqui nesse negócio pra o tempo todo eu ver se ele vai ceder em algum momento. Isso daí que você tá sentindo por ele não é paixão. O que você tá sentindo por ele simplesmente é ansiedade junto com um pouquinho de ego ferido. E aí você precisa fazer ele gostar de você pra você confirmar de que,
ai, eu sou uma pessoa que merece ser escolhida.
Você precisa ser apaixonada por você. Quando você tá apaixonada por você, assim, incondicionalmente, quando o cara começa a ser um babaca ou não te dá a atenção necessária, você pensa, pra que eu vou continuar aqui? Pra que eu vou insistir nisso? E você sai da cena. Simplesmente veja os sinais. Fique observando os sinais. Entenda, existe a escala aí, né? Existe o ficante júnior, o ficante pleno e o ficante sênior. Então, o que é que tá acontecendo? Às vezes, tu tá no ficante júnior e tu já espera que o cara seja um ficante sênior. Que ele já te seja a pessoa mais fiel do mundo, que a pessoa chegue com flores na tua casa, com chocolates, com bombons sortidos e os caramba. E não! O primeiro passo é ser cordial. É mandar uma mensagem, chamar pra um datezinho, pipipipopopó. Ser legal, mandar um meme ali no privado. Aí você fica,
ah, que ele tá querendo me esconder dessas pessoas.
Caraca, ele não sabe nem se vai funcionar contigo, pra que ele vai perder os outros esquemas. Tu perderia? Tu não perderia, safada. Então, saiba que o cara também tem o dele. Pelo amor de Deus, gente, vocês são solteiros. E aí você fica querendo cobrar de um cara que não tem nada com você ainda, que ele se comporte como namorado, quando não é pra se comportar como namorado, mas é pra ser uma pessoa cordial e bacana. E as relações rasas são tão absurdas. Que hoje em dia tem vários segmentos, né? Existe o ficante. Aí o povo acredita que existe o ficante sério, mas na minha concepção não existe ficar sério com alguém. Aí existe o namorado. Antes disso, tem um peguete. Antes do peguete, foi instituído pela Confederação Nacional das Solteiras do Brasil, que também existe o conversante e o olhante. Em que mundo a gente tá vivendo? Vou descrever pra você, jovem senhora, que talvez não saiba, se você não sabe o que é isso. Graças a Deus, essa bênção tá na sua vida, que você nunca precisou conviver com isso. Mas o olhante é o cara que assiste seus stories e curte. Aí você fica por isso mesmo. É aquela curtida ali. Tu já sabe que tá acontecendo a curtida. Curte ali, curte de cá. O conversante é... ele conversa contigo a semana inteira. Te manda várias mensagens. O tempo todo. Preenche aquele vazio da carência. Ele não te chama pra comer um açaí com guaravita. Vocês nunca se encontram. E se vocês se encontram em uma festa, vocês não ficam. Ele só serve pra conversar. Se lembra, antigamente, que existia o disque sexo? Se você não era dessa época, já existia. Isso. Era um telemarketing que você ficava conversando e fazendo sexo virtual. Não virtual, telefone. Existia isso. Mas hoje em dia existe isso daí do conversante, que ele preenche esse vazio na tua vida de, sabe, ficar de pipipipopopó o tempo todo na mensagem? Ele serve pra isso. Não espere nada além. E você tem que deixar segmentado. Não espere que o conversante vai evoluir. Eles nunca evoluem. Eles não são que nem Pokémon. Então tu já tem que ir mirada no ficante, destrinchar o ficante nessas categorias do ficante pleno, ficante sênior e ficante júnior. E saber que do sênior não existe ficar sério. Existe namoro. Quando você já tá ficando há muito tempo com a pessoa e ainda não se tornou um namoro, eu tenho uma categoria de 3 meses aí. Pra mim, 3 meses é o padrão. Passou de 3 meses, não existe ficar com a pessoa durante 1 ano. Pô, tu tá ficando com a pessoa há 1 ano. Tu só fica com ela. Qual o sentido? Por que não namora? Tem rabo preso aí. Tem um rabo preso aí. Tu já fica esperta, tu já fica ligada. Porque se a pessoa já tá 3 meses contigo... Não entra na minha cabeça. Bárbara, quanto tempo você acredita que seja o primordial?
Miga, eu não tenho parâmetro, né? Eu fui a pessoa de 1 ano.
Bárbara, ela sempre traz uma estatística cruel pro meu podcast. Você!
Eu fui a pessoa!
Caraca, é verdade. E com vários, no caso. Com os 3, no mínimo. Com os 3, no mínimo.
Não.
Tá. Seguindo aqui. Me perdi. E aí, quando não evolui pro namoro, não espere que vai evoluir. Se a pessoa tá ficando com você há 1 ano e ainda não te pediu, e você tem que ficar pressionando, tipo, ai, como é que vai me pedir namoro? Cara, seja madura. Eu acho que chega na idade, tipo, quando você é novinho, assim, tem uns 16 anos, você espera aquele pedido de namoro, né, com flores e os carambas e uma coisa, tipo, romântica. E eu adoro isso. Eu adoro, eu acho necessário. Se você quiser me pedir namoro, me peça aí namoro com coisas românticas. Mas... se chegou, extrapolou ali o limite. Que é aquele limite que, pô, tu já tá ficando desconfortável sem saber o que é que tá rolando. Tu já conhece a família, tu já conhece os amigos, tu já tá ali. Já tá dentro do relacionamento, só falta o título. E a pessoa não te pede. Eu seria bem madura. E eu acho que maturidade é uma coisa que encanta. De sentar e dizer, o que nós somos? E a pessoa fala assim,
ah, a gente tá ficando, pô. Eu não quero estragar isso daqui.
Aí você fala assim, a gente tá ficando, mas a gente tá dentro de um relacionamento. Eu vou te dar 2 opções. Porque é legal trabalhar. Eu acho que com homem, às vezes, a gente tem que fazer aquela psicologia igual criança, sabe? De dar sempre 2 opções e ele decide qual ele vai escolher. A primeira é, a gente vai namorar, e isso daqui já está sendo namoro. A segunda é, a gente vai parar e vai cada um pro seu canto. Simples, categórica.
Ah, eu vou sofrer muito.
Vai, mas pelo menos você não vai sofrer sendo otária. Eu acho melhor sofrer sem o título de otária do que sofrer, porque você está sofrendo, com o título de otária. As relações ficam rasas por 3 motivos específicos. 1. Porque você não se permite viver o relacionamento, porque você já fica pensando no futuro que vai dar errado, que já deu errado outras vezes. 2. Porque você não demonstra, então você fica engessada. 3. Porque as pessoas, elas não sabem a hora de partir. E vou dar um motivo bônus, que é porque você sempre procura caras problemáticos. Você fica com aquele conceito maternal de, eu vou curar ele, eu vou fazer ele gostar de mim. Você não precisa disso, você não precisa da validação desse cara pra você se achar especial. Se esse cara não te quer, você não deixa de ser interessante. O seu pacote completo de ser uma pessoa boa, carinhosa, inteligente, tudo isso, é pra você. E aí você divide um pouco com ele, porque a sua essência tem que ser essa. Você não pode ser uma pessoa ruim, porque já cortaram em cima de você. E para finalizar nosso podcast, pra vocês, que todas nós somos mulheres que já sofremos em relacionamentos, vou passar uma dica pra vocês de um livrinho maravilhoso, que é meu. De Onde Nascem as Rosas. Esse livro é maravilhoso, eu que escrevi. E ele conta a história da Madu. Ela terminou um relacionamento e ela foi muito machucada. O cara traiu ela, basicamente. E ela se questionava muito sobre quem ela era depois desse relacionamento. E ela não se conseguia se abrir pra relacionamentos. Ele fala muito sobre esses 10 passos para você começar a desabrochar para o amor. Ele tem vários exercícios super bacanas que vocês podem testar de fazer em casa. A história é deliciosa e vai te ajudar, com certeza. Vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês comprarem. Não esqueçam também de clicar em gostei, de se inscrever no canal e de dar 5 estrelas se você está assistindo pelo Spotify. Ficamos aqui com mais um podcast. Não esqueçam também de mandar dicas para os próximos temas. Beijo, mulher, e homem também.